Estava cantando aqui essa parte da canção que diz: quero beber do teu rio, Senhor. Eu estava lembrando, estava olhando aqui o Black e a Fer. E eu lembrei uma vez, a gente morava em São José dos Pinhais, e a Fernanda tinha passado mal, ela devia ter a idade da Laurinha. E eu lembro que ela estava passando muito mal, a gente foi num hospital, numa clínica, de madrugada. E eu lembro, eu não tinha carro, o Black tinha um Fusca, o Coffee. E daí eu lembro que ele pediu para eu dirigir, ele não tinha carteira, então eu era o chofer dele, né? Para ir para a igreja, tudo que é lugar. E eu lembro que a gente levou ela e eles entraram, eu fiquei no carro e eu lembro de ter ficado escutando essa canção. E daí, passado tanto tempo, aproximadamente 40 anos, ela tem, brincadeira, cadê a Fernanda? Mas lá os seus 20 e poucos anos, eles estão aqui louvando e adorando ao Senhor juntos. E eu posso afirmar para vocês, queridos, que Deus, ele tem um plano não só para você, mas ele tem um plano para a futura geração, para os seus filhos, para os seus netos. E eu posso afirmar que o que você está plantando, a gente falou de plantar no sentido financeiro, de ofertar, mas eu digo de você entregar a tua vida, de você consagrar a tua casa, a tua família, a futura geração, você vai ser muito feliz. Deus vai te dar muita alegria através dos seus filhos e dos seus netos. Mas isso começa agora, queridos. Isso começa agora. Eu vejo a Fer, o Lucas, vejo minhas filhas, os filhos de vocês, e eu vejo que isso é uma plantação que vai dar uma colheita sim. Porque quando você ensina o temor do Senhor, e preste bem atenção, o temor do Senhor é maior do que qualquer herança que você pode entregar para os seus filhos. Dinheiro se vai e tantas coisas passam, mas quando a pessoa tem o temor do Senhor, o próprio Deus é quem vai conduzir essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Queridos, ainda nós não temos a nossa escola, né, para as crianças, então o papai e a mamãe vão ficar com as crianças hoje. Só dando mais uma vez satisfação, nós chamamos o vidraceiro, ele veio aqui. Essa semana a gente já está fechando para colocar ali a escada, né? A gente prometeu que antes de voltar a aula das crianças a gente já está com um parapeito novo ali já, mas já está tudo encaminhado, só para vocês se tranquilizarem, amém? Queridos, hoje eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês ao compartilhar dessa palavra. A pergunta que eu quero fazer para você é se você é cara de pau, ok? Não vou mandar perguntar por mão, mas você alguma vez já se ofereceu para ir comer na casa de alguém? E daí, hoje eu estou facinho aí, ó. O que você acha de eu ir comer, de almoçar, jantar na sua casa, né? Tem empregador que fala assim, fala, olha para o teu irmão e diga, e daí, vai me pagar o almoço de hoje, né? Então, a pergunta é essa, você já se ofereceu para ir na casa de alguém? Você já se ofereceu para dormir na casa de alguém? Eu tenho uns amigos que eles parecem hippies, sabe aquela galera assim, que se for para dormir na barraca, eu durmo, se for para dormir no chão, eu durmo, se for, a pessoa não está nem aí. E ela gosta de dormir na casa dos outros, mas você já se ofereceu para dormir na casa de alguém? Acho que hoje eu vou dormir lá na sua casa. Fala, não, nada a ver. Então, eu quero começar assim, porque, já dando uma dica, tá, gente? Vou atualizar, fazer uma atualização aqui na igreja, tem bastante gente nova, vou atualizar você. Nós temos uma regra aqui na igreja. Você convidou alguém para almoçar, para lanchar, para tomar café, você paga a conta. Isso eu vou pedir, olha para quem está do lado e fala assim, ó, convidou, pagou. Ou no mínimo, você vai fazer assim, ó, vamos tomar um café, cada um paga a sua? Vamos fazer um lanche, comer um churrasco, cada um paga o seu? Vamos fazer um almoço, vamos rachar todo mundo? Porque, gente, você vai despreparado, você está sem grana, né? E você está até com uma fome, daí a pessoa, vamos lá. Que bênção, glória a ti, Senhor. Chega lá na hora, daí passa o seu cartão lá, paga a minha também. Aí não, né, irmão? Então, bem claro, convidou, pagou, hein? É o lema aqui. Então não me convide, beleza, convidou, você já sabe que eu vou nas suas costas. Ok, então, geralmente, Deus ele é encontrado por aquele que busca ele. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Pelo menos do ponto de vista humano é isso, né? Eu vou buscar a Deus. O que, que você vem fazer aqui na igreja? Vim buscar mais de Deus. Vim buscar a bênção de Deus. Seja lá o que você imagine, mas na mentalidade humana é isso. Vou buscar porque o Senhor mandou e tal. Então, nós vemos as pessoas clamando como o cego de Jericó. Jericó era uma cidade que ficava entre Jerusalém e Mar da Galiléia. Então, cada vez que Jesus subia para a Galiléia, subia olhando para o mapa, porque em altura, em altitude, era o contrário. Jerusalém era mais alto. Mas cada vez que Jesus ia de Jerusalém para a Galiléia, ele passava por Jericó. Cada vez que ele descia da Galiléia para Jerusalém, ele passava por Jericó. E certa vez ele estava passando e um cego ouviu um tumulto, um movimento de pessoas, e ele falou, o que está acontecendo? Ah, Jesus de Nazaré está passando aqui. É aquele que cura, aquele que opera milagres, o profeta de Deus. Então ele clamava e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E o pessoal fica quieto, ceguinho, para que ficar atormentando, gritando assim? E ele gritou até que Jesus falou, traz ele aqui. E Jesus o curou. Então buscar a Deus, clamar a Deus, é algo assim natural para nós. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, gasta todos os bens, ele está sofrendo, comendo comida lá, cuidando dos porcos, e de repente ele pensa assim, na casa do meu pai, até os empregados têm o que comer, tem onde dormir, é algo decente, eu vou me levantar daqui, vou voltar para a casa do meu pai, vou buscar meu pai, vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Então nós vemos que o filho também, o filho pródigo, ele vai até o pai, ele busca o pai novamente. Mas existem vezes em que tem aqueles que não estão procurando ao Senhor. E ele os encontra. Não está procurando ao Senhor, mas o Senhor o encontra. Então, na verdade, queridos, Deus sempre está procurando pelo pecador. Deus sempre está procurando por um adorador. Lembra de João 4, até da passagem da Samaritana? Deus procura adoradores. Outro texto diz, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para se mostrar forte. Então tem vezes que Deus procura. Deus é um caçador, ele está à procura. Por isso eu quero começar lendo com vocês Lucas capítulo 19. Do versículo 1 ao 10, eu vou ler na versão da NVT, mas você pode abrir sua Bíblia. Se quiser acompanhar na tela aqui, pode acompanhar também. Lucas 19. Lucas 19, 1 diz assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar para cima da multidão, por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar e ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém, queridos? Quero orar com você. Esse texto talvez você já leu várias vezes, você já cantou a música do Regis Danese 1000 vezes, você já ouviu pregações, mas hoje Deus quer falar com você de uma forma diferente nessa história. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela dádiva de ouvir. Nós te agradecemos por termos a liberdade de escolher estar aqui e por preferirmos estar aqui. Senhor, a tua voz ecoa como o som de muitas águas. A tua voz quebra os cedros do Líbano. A tua voz é poderosa para quebrar todos os grilhões e todas as amarras. A tua voz, ao mesmo tempo, é suave como a brisa, que pode trazer a fragrância das flores de um novo tempo. Por isso, nós queremos ouvir a sua voz, a tua palavra, Espírito de Deus, nos conduz nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Zaqueu não convidou Cristo para entrar na casa dele. Jesus se ofereceu, ou Jesus ainda ele impôs, ele falou, eu vou, eu preciso, eu vou pousar na sua casa. Então, ele pressionou Zaqueu ainda, porque ele diz assim, desce depressa daí, ô baixinho, desce depressa daí. E é engraçado, né, porque tantas piadinhas fazem com pessoas pequenas, com baixinho, né, tem tantos apelidinhos, e eu sempre fui, eu não era assim, de praticar um bullying, de massacrar a pessoa, mas eu praticava bullying em casa, com as minhas filhas, com a esposa, trabalhei no meio da peãozada, trabalhei na Fiat Lux, fábrica de fósforo, era mecânico, tinha 80 homens trabalhando no mesmo lugar, então imagine, cada um chegava, era batizado por um outro nome, um apelido. Então o bullying corria solto, eu vivi nesse ambiente. Então o Zaqueu, na minha mão, ele ia sofrer um pouco. E ele devia sofrer, porque, primeiro, ele era, não era só cobrador de impostos, aquele que pegava o dinheiro do seu povo e entregava para a nação estrangeira. Ele era o chefe da cambada que pegava a grana. Então ele era detestado, e ele era baixinho, e ele estava no meio de uma multidão, e ninguém fazia questão nenhuma de ajudar ele a ver Jesus ou abrir. Pelo contrário, eles fecharam para ele não ver, e ele corre, vê onde tem uma piazadinha, os meninos, né, em cima de uma árvore, e fala, é aqui que eu vou. E ele sobe lá. E quando Jesus vê ele, Jesus ordena para ele, chama ele pelo nome. Jesus nunca tinha visto ele, nem ele visto Jesus. Mas Jesus chama ele pelo nome e diz, desce depressa daí. Então, eu posso dizer para você que hoje você também é um baixinho, pequenininho, talvez não na estatura, mas todos nós somos, diante do Senhor, pequenos, como crianças também. Pecadores, falhos, somos feitos de barro, do pó da terra. Mas o Senhor, ele olha para mim e para você, como ele olhou para Zaqueu, e ele chama a gente pelo nome. E ele fala, eu quero fazer parte da sua vida. E ele não está pedindo. Quando ele chega para falar com a gente, ele chega e fala, desce depressa. E se você veio aqui hoje, você veio porque, você pensa assim, ali é uma igreja, falam de Deus, Jesus está lá. Jesus está lá e ele está aqui. Ele não habita nessas quatro paredes, ele habita em nós. Mas essa reunião aqui, segundo a palavra de Deus, Deus se alegra com a comunhão, com a união, e o Espírito está aqui por causa disso. E a bênção do Senhor está aqui. Então, Jesus está aqui. Amém, queridos? Então, você veio aqui por isso. E que hoje ele possa dizer assim para mim e para você, hoje eu quero ir na tua casa. Eu quero ir na sua casa hoje. E talvez pense, ele sempre está, mas hoje vai ser diferente. Então, Jesus, ele quis ficar na casa do cobrador de impostos. Você entende que não era falta de opção? Tinha muita gente adulando, bajulando Jesus, e quem não queria que o cara famoso estivesse na sua casa? Mas Jesus, entre todos, ele quis ficar na casa daquele que era desprezível, daquele que era indesejado. Ele quis ficar lá, ele foi por querer. Não foi assim, ai, qual é a vaga, onde tem uma vaguinha. Não, ele falou, você aí, ó, Zaqueu, hoje eu preciso, eu quero, eu vou pousar na sua casa. Desce depressa daí, cara. Então, Jesus quis fazer isso. E por que Jesus quis ficar na casa de um cobrador de impostos, de alguém que era a escória ali da sociedade? Por que Jesus quis ficar na casa desse homem? Primeira coisa, é porque ele sabia quem era Zaqueu e Jesus queria abençoá-lo. Jesus queria abençoar Zaqueu. Da mesma forma que uma mãe cuida de um filho, o filho se afogou, coisa que não é difícil, né? até ter noção da proporção, do perigo, e que a boca foi feita para comer, mas tem que tomar cuidado, mastigar tudo, os filhos se engasgam. E qual é a mãe que vê o filho engasgado e deixa, tipo, vai ficar até aprender? É que o homem já é meio assim, né? Não vá na piscina, não vá na piscina, não vá na piscina. A criança foi, caiu, espera um pouquinho, deixa beber um pouquinho d'água, daí vai lá, pega pelo cabelinho, levanta. Eu falei para não... Não é assim, né? Não, né, Marcelo? Ok. Eu não sou assim, mas eu já fiz algumas coisas. Por exemplo, Tainá, vou levar a bicicleta para você andar lá na igreja, lá em São José dos Pinhais. Não pode deixar sozinha a bicicleta, porque senão vão roubar. Tá bom, pai, eu vou cuidar. Vai cuidar? Vou cuidar. Beleza, leva a bicicleta. Daí lá tinha uma livraria no pátio da igreja. Eu olho a bicicleta sozinha. E a rua, onde era muito movimentada, do lado. Falei, ah, não, essa Tainá vai me pagar. Fui lá, peguei a bicicleta dela, abri um depósito, coloquei lá no depósito, bem no fundo, atrás de tudo, e fechei. Daqui a pouco vem a Tainá, pai, pai, o senhor não vai acreditar. O que foi, Tainá? O que foi, Tainá? A Tainá, quando está nervosa, o olho dela afunda, assim, vem uma olheira na hora, assim, ela faz, vira uma máscara, ela, roubaram a minha bicicleta, pai, roubaram a minha bicicleta. Daí eu deixei um pouco, deixei as lágrimas virem, mas filha, o papai não falou para você cuidar da bicicleta? Eu sei, pai, me perdoa, pai. Daí eu deixei chorar um pouco, daí falei, vem aqui. Daí... O alívio da tensão, olha, eu trouxe a bênção, irmãos, não foi maldade. Abri, falei, vai lá atrás daquelas caixas ali. Daí ela chega, a minha bicicleta, pai, a minha bicicleta. Nunca mais faça isso. Você desobedeceu e tal, deu uma lição. Foi drástico, foi duro, mas foi necessário. Eu creio que a maioria dos homens são assim. As mães já são tipo, vamos ajudar, mas tem a parte boa. Certa vez, vou pegar só a Tainá hoje, tá? Devo ter um testemunho com vocês também, um dia eu conto aí. Na verdade, eu já fui repreendido por ficar falando da vida dos outros, então eu procuro pegar da família para não ter erro. É que lá em casa ainda eu mando. Então, certa vez, nós saímos do culto, todos com fome, crente gosta de comer. Passamos numa casa de espetinho, peguei uns espetinhos, distribuí para a Thalita, Tainá, todo mundo... De repente, eu escuto a Tainá assim, e a Soraya já pouco desse, ah, meu Deus, ela está engasgada, ela está engasgada. E daí tem primeiros socorros e tudo. Eu fui naquela grosseria, mas funcionou. Eu abri a boca dela, peguei o dedo mais comprido que tinha, enfiei assim para dentro, tuc, entrou a carne, ela engoliu. Ela, ah, glória a Deus, né? Daí a Soraya, meu Deus do céu, eu falei, ah, funcionou, funcionou. Tainá do céu, tem que mastigar minha filha e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas já fiz outros socorros, tá? Mas agora imagine uma mãe, vocês então, vocês que são delicadas, carinhosas, não são grossas, têm primeiro socorro, fizeram curso, vocês têm tutorial na internet, já fizeram de tudo, vocês são especialistas, você quer ver seu filho sofrendo, afogado, se afogando, engasgado, com fome, não conseguindo dormir, com febre. Agora imagine Jesus. Ele está passando por Jericó e ele sabe que tem um cara lá, que todo mundo detona ele. E ele tem um coração bom, mas ele não tem o contato, ele não conhece Jesus. Então o que ele faz? Ele está passando no meio da multidão e ele olha para aquele filho e ele diz, Zaqueu, hoje eu preciso... E na tua casa, quero te desengasgar, quero acabar com a tua febre, quero acabar com a tua tristeza, hoje eu quero falar com você. E é o que ele faz comigo e com você, queridos. E Jesus vai para a casa dele, e é interessante que na NVT não fala assim, mas na Almeida, na nova versão atualizada, e na NVI diz, Jesus diz, eu preciso pousar na sua casa. É difícil, às vezes Deus não precisa de ninguém, Jesus não precisa de ninguém, nós é que precisamos dele. Mas como eu disse para você, o prazer de Deus é que ninguém se perca, a vontade dele é que ninguém se perca. Deus não quer ver a gente sofrendo, pastor, mas eu estou doente, eu já orei, pastor, eu já vi pessoas que estavam doentes, cristãs e morreram, a gente orou e não adiantou. Queridos, eu posso afirmar para você que a doença terrena, o mal que nós vivemos aqui, As tormentas que nós vivemos não se compara à vida eterna que Deus tem para nos entregar, amém? Queridos, nós somos sujeitos às nossas debilidades humanas, fraquezas físicas, às lutas que vêm no dia a dia, mas isso não pode, você não pode comparar isso com Deus está com você ou Deus não está, Deus está vendo ou Deus não está vendo. Ele está vendo, Ele está com você e Ele tem o melhor para você. Mas você, como um bom filho, tem que ter o entendimento de que se Ele cuidou do Zaqueu, se Ele se importou com o Zaqueu, se Ele entrou na casa do Zaqueu, por que é que Ele não estaria com você? Por que é que Ele não se importaria com a sua dor? Romanos 9, 14 e 15 diz assim: estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Porque você poderia pensar assim, tinha tanta gente naquela cidade, por que que Jesus não foi na casa de uma pessoa boa? Por que que Jesus, às vezes, ele ama o bandido? Porque ele quis amar aquele cara. Por que Deus resolveu amar você? Por que Deus resolveu entrar na sua vida? Porque você é bom? Porque você é bonito? Porque você é formado? Porque você... O quê? Graça é o nome disso. Ele quis. Ele pode escolher. Então, ele escolheu o Zaqueu odiado. Ele escolheu o Zaqueu que tirava o dinheiro das pessoas. Ele escolheu ali, ele podia dizer assim, o pior dos pecadores da turma. Talvez excomungado do meio religioso, né, porque... Infelizmente, falando por experiência própria, nós como igreja, a gente precisa crescer sim, porque eu já vi, eu já presenciei, eu já falhei, está todo mundo aqui. Se alguém peca, parece que o bando pega e meio que coloca de lado, sendo que a palavra do Senhor nos ensina que se alguém está ferido, se alguém pecou, a gente tem que ir atrás e a gente tem que trazer aquela pessoa para junto. A gente pregou já 2 semanas consecutivas que você vai, explica para a pessoa, está errado, você indo para o buraco, você vai morrer se você continuar. Se a pessoa não escuta, são duas pessoas falando, 3 pessoas, 4 pessoas, e você não desiste. Mas infelizmente tem pessoas que vão falar assim, ó, eu não quero. Mas mesmo assim, a gente ama e a gente ora pela pessoa, até o Espírito Santo trabalhar no coração dela. Mas nós não podemos, como igreja, excluir ninguém, se o próprio Jesus nunca fez isso. Ele escolheu o Zaqueu, ele quis estar lá. Então, Jesus, ele tem uma decisão sagrada e ele salva quem ele quiser. Ele precisava salvar um pecador e ele escolheu o Zaqueu. Agora, preste atenção, queridos. Aqui da igreja, acho que não é boa essa pergunta. Vamos elaborar melhor. Vamos elaborar melhor essa pergunta. Preste bem atenção. Quem se converte e no primeiro dia, preste atenção, se converte no primeiro dia e diz assim, ó, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Quem? Você? Já me avisa aí. A gente ajuda você. Dificilmente alguém vai fazer isso. Agora imagine a pessoa que você não dá nada. Você fala, isso aqui nunca vai dar em nada. Isso aqui nunca vai querer Cristo. Isso aqui nunca vai querer saber de Deus. Isso aqui é um pecador dos piores. O pecador se converte e quebra a banca. Ele diz assim, vou dar a metade de tudo. E se eu lesei alguém e eu souber, eu vou restituir 4 vezes aquilo que foi tirado dessa pessoa. Você já imaginou se todo mundo se convertesse e isso acontecesse? Mas é isso que acontece quando alguém se converte, quando um pecador encontra Jesus e se converte de verdade. Ele diz, Senhor, a minha vida é Tua. Tudo que eu tenho é Teu, Senhor. A gente cantou aqui. Só que hoje aqui eu fui pego em várias partes do louvor e da adoração aqui. Porque a gente vai declarando coisas que a gente não tem noção. A música que nós cantamos, tudo que tenho é Teu, Cristo. tudo que tenho é teu. Minha casa, meu dinheiro, a gente vai citando as coisas e é da boca para fora. Da boca para fora, tudo que eu tenho é teu. Mas se o Senhor me pedir, o Senhor vai me pôr em dificuldade, Senhor, por que isso? Então Jesus olha para um pecador e ele vê a matéria-prima e fala, esse cara vai ser dos bons. Porque a Bíblia não conta mais sobre Zaqueu. Mas se esse cara foi nessa pegada aqui, gente, ele se tornou um evangelista. Se ele foi nessa pegada aqui, ele se transformou um cara super generoso. Se ele foi nessa pegada aqui, ele fez a diferença em Jericó e toda a região ali. E Jesus, em todo lugar, ele tinha alguém que ele gostava de pousar na casa. Casa de Pedro, era a casa onde ele gostava de dormir. A casa de Lázaro, Marta e Maria, ele gostava de ficar. E em Jericó, provavelmente, como era um lugar de passagem, era um lugar que Jesus podia chegar a hora que ele quisesse, na casa de Zaqueu. Agora, pare e pense comigo. O que você tem que precisa mudar? Pense em alguma coisinha, pense, santo, pense aí, você que já foi pecador um dia, hoje não é mais. Não é pouco, né, irmão? Vou falar por mim, todo dia eu tenho que, antes de dormir, durante o dia, Senhor me perdoa, por favor, aqui é o Cristianinho, teu ursinho de pelúcia. Senhor me perdoa, por favor, das coisas que eu fiz, do que eu falei, do que eu pensei. E eu ouço a voz do Senhor falando, eu te perdoo, eu morri por você, o meu sangue te lavou. Agora eu quero que você pense em você. Zaqueu tinha coisas para mudar. E o que você precisa mudar? O que você precisa que Jesus entre na sua casa, na tua vida? Mas ele já entrou, queridos, ele precisa entrar constantemente. Sabe por que a gente se torna religioso, insensível, coração de pedra? Coração peludo. Porque a gente para de fazer esse encontro diário, uma reflexão, uma meditação e um pedido de perdão pelos nossos erros. Porque todos os dias você tem que cantar a música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Então, todos os dias você tem que fazer a tua oração. Senhor, me perdoa. Por favor, o Senhor pode mudar aqui, ó. Então, a matéria-prima que Jesus usou foi um pecador, e a gente vê esse pecador improvável sendo uma matéria assim transformada maravilhosamente nas mãos do Senhor. Essa semana eu encontrei uma pessoa, e eu sentei com ela, a gente conversou muito, e daí no final eu falei assim, cara, está tão diferente. Daí ele disse assim, me explique. O cara é curioso e tipo questionador, um pequeno filósofo. Me explique. Daí eu falei, teu olhar está diferente. Eu olho pro, dentro dos seus olhos, eu vejo que você está quebrantado, eu vejo que você está humilde. Em outras palavras, não tá, era humilde, as outras vezes tinha alguma coisa ainda. O teu jeito de falar, o teu jeito de escutar a gente falando, você está diferente. O que, que aconteceu? E ele disse assim, Deus trabalhou o meu casamento, Deus moeu a minha vida em vários sentidos. Deus está trabalhando a minha vida. Então, o que vem na minha mente quando eu estava preparando essa mensagem, me veio esse pensamento, foi a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu, a mesma coisa que tem que acontecer comigo e com você. Preste atenção. Qual é o perigo de pensar assim, uma vez salvo, sempre salvo? Fica sem vergonha. Jesus já morreu? Sim. Você aceitou ele? Você tem a salvação? Sim. Mas preste atenção, aquele que crê em Jesus, ele tem que crescer diariamente em santidade, em consagração. A sua devoção, o seu amor pelo seu amado tem que ser algo sólido, tem que ser assim, algo assim palpável. É isso que nós precisamos. E não simplesmente já aceitei a Jesus e deixa a vida me levar, um dia ele volta e está tudo certo. Não é assim, queridos. Então, eu e você precisamos ter um coração onde Jesus está e que todos saibam onde encontrá-lo. Para mim, é mais fácil no sentido das pessoas que me conhecem. Ah, eu preciso de uma oração, vou falar com o pastor. Ah, tem um demônio, o pastor. Ah, eu quero te tirar uma dúvida, o pastor. Tem uma assim, né? Mas fora da igreja, fora das pessoas que eu conheço aqui, eu sou apenas o Cristiano, RG tal, CPF tal. Se eu for em outras igrejas que não me conhecem, eu sou simplesmente qualquer pessoa. E é sendo qualquer pessoa, no sentido de estar misturado à população e por onde você anda, que todos precisam olhar para mim e para você e saber que se eles vierem falar comigo e com você, eles vão encontrar Jesus. Porque Jesus entrou na nossa casa, Jesus entrou na nossa vida. Vocês estão me compreendendo, gente? E o mais legal é, Ele quis entrar. Ele entrou. Ele falou, eu quero ficar. Então você que está aqui hoje, eu posso afirmar para você, Jesus entrou, ficou e disse, eu quero ficar. Outra coisa é, se você ainda não recebeu a Cristo, que pode ter alguém aqui no meio que não recebeu a Cristo, você precisa falar, Senhor, entra aqui. Se você já recebeu a Cristo, Senhor, continua e todos os dias eu quero o Senhor aqui. Se você estava desviado e afastado, Senhor, eu quero voltar à primeira essência, eu quero voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ter esse coração, nós precisamos, sabe, pensar nisso, que é necessário sempre eu e você refletirmos. Eu realmente sou convertido? Eu quero que você pense isso. Realmente você é convertido? Se você é realmente convertido, preste atenção, você é obediente à palavra de Deus. Se você realmente entregou a sua vida para Jesus e você falou, fica aqui e faz morada, você é diferente, você obedece. Se você continua desobedecendo, não precisa eu falar, não precisa ninguém falar. Se você continua fazendo coisas que você sabe que Jesus não faria, você não é convertido ainda. Ele não entrou, porque se ele entrasse, você ia fazer igual o Zaqueu. Senhor, a partir de hoje, tu não és só o meu Salvador, tu és o meu Senhor. Porque muitas vezes o que a gente quer é um Salvador, a gente quer um que quebre o galho, mas nós não queremos um Senhor que mande. E Jesus, preste atenção, ele é rei. Jesus, ele veio para reinar, queridos. Ele veio para reinar. E Jesus, preste bem atenção, tem gente que não gosta disso. Jesus não veio para tomar o segundo lugar na sua vida. Preste bem atenção. Jesus não veio para ser o segundo. Mas como assim? Primeiro é minha mulher, primeiro meus filhos. Está errado. Eu não concordo. Não tem problema. É teu direito. Mas pela palavra de Deus, Deus é em primeiro lugar. Jesus não veio para ser o segundo. Nunca, ele não é o segundo, ele é o primeiro. E se ele é o primeiro, você vai obedecer ele. Se você não obedecer, preste atenção no que eu estou te falando. Você é um cristão feito lá na China, você é um cristão do Paraguai, você é um cristão de Araque. Você é um sepulcro caiado, branco por fora, podre por dentro. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Jesus não pode ser o segundo, nunca. Ele é o primeiro, a primazia é o Senhor. Porque todos, a tua mulher que você acha que é em primeiro lugar, é dele, o seu filho é dele. Todos os seus bens podem sumir com um sopro, tudo é dele realmente. Agora, quando você admite, como Zaqueu admitiu, e diz, Senhor, tudo é teu, Senhor. A minha vida vai ser diferente daqui para frente. Então, sim, você já está num bom começo, com certeza. Agora, para a gente encerrar, quando Jesus chega, junto com ele, ele traz a cruz dele. E você vai pegar a cruz e vai carregar junto com ele. E esse carregar a cruz de Jesus, queridos, por que é pesado? Cada um tem a sua cruz. Por que é pesado? Porque cada um de nós temos uma luta. Cada um de nós, quando carregamos a cruz e começamos a mudar, nós somos rejeitados. As mesmas pessoas que rejeitam o nosso Senhor, eles também vão rejeitar você. Você não é tão bem quisto. Por mais que na hora do aperto, do arroxo, as pessoas vão procurar você. Preste bem atenção. Vão te procurar. vão procurar aquele que exala o bom perfume de Cristo. Mas a princípio, assim, de primeiro, você não é mais bem-quisto. Se você vivia no meio de bebidas, e você bebia também, daí você chega e pede uma água com gás ou uma coca, você já é uma pedra no sapato. Se você contava piada suja, e você já dá um sorrisinho amarelo, você já não está na mesma vibe, você já não vai ser convidado como antes para estar junto. Até gostam de você, mas já não é a mesma coisa. E isso também é uma cruz que a gente tem que levar. Mas preste atenção. As pessoas que estão lá fora, ou as pessoas que ainda não têm o entendimento que você tem, precisam também ouvir falar de Jesus. E eu posso afirmar para você, que não é você sendo bonzinho e fazendo tudo o que fazia antes com elas que você vai falar de Jesus. Nós vamos na contramão do mundo. Nós, ao aceitarmos Jesus, nós brilhamos a luz dele. E aonde a luz dele brilha, no meio das trevas, vai aparecer as coisas erradas. Não é para você ser o chato. Não é para você, da sua parte, não pode partir nem o ódio, nem o desprezo. Da sua parte, não pode partir a ignorância e querer ser o santarrão. Da tua parte, tem que partir o amor, da sua parte tem que ter a paciência, da sua parte tem que ter a fé em crer que o Espírito Santo pode trabalhar nesses corações. Eu quero ler com você aqui um texto rapidinho, deixa eu ver. Deixa eu só achar aqui rapidinho, queridos. Atos capítulo 16, 14, eu quero trazer esse texto para aliviar você um pouco. Gostoso mastigar gelo e eu esqueci que dava com o micro. Então, Atos 16, 14 diz assim. Uma delas, ó, Paulo está pregando a palavra, está na beira de um rio, está lá pregando. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. O nome disso que acontece aqui é regeneração. Regeneração. Paulo estava pregando para algumas pessoas ali, mas a Bíblia deixa clara que enquanto ela ouvia, o Senhor, o mesmo que entrou na casa de Zaqueu, ele abriu o coração dela. O Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava pregando. Então, queridos, talvez você vai pregar para alguém, vai pregar, vai orar, você vai fazer de tudo, seus amigos e tal. E até na igreja, você fala, meu Deus, essa pessoa está na igreja, mas não se converte. Queridos, enquanto o Senhor não abrir o coração da pessoa, ela não vai aceitar aquilo que você está dizendo. Então, por isso nós oramos, dizendo, Senhor, abre o coração nessa pessoa. Espírito de Deus, abre o coração nessa pessoa para ouvir a palavra. Não é por nós forçarmos, não é por obrigarmos, não é por colocar medo. Queridos, quando eu me converti lá no século passado, eu lembro que tinha uns crentes que eu odiava, porque eles chegavam e diziam assim, ó, você aceita Jesus ou você vai para o inferno? Mas eu tinha tanta raiva de crente, porque eles chegavam para me intimidar, eu era católico, praticante, na renovação carismática, tudo. Dentro da verdade que eu aprendi, eu estava fazendo o meu melhor. E eles diziam, você vai para o inferno se você não virar crente. Gente, por favor. Mas no momento em que o Senhor, não os homens, quando o Senhor abriu o meu coração, eu recebi a palavra. E onde eu estava, eu comecei a frutificar. E o Espírito Santo foi me conduzindo até o dia de hoje, onde eu estou aqui. Amém? Então nós precisamos entender que o Senhor, o mesmo que entrou na casa de Zaqueu, o mesmo que traz uma cruz, entrega para cada um de nós, Ele é o Senhor que vai abrir os corações. Amém? Fechando. Essa semana a gente recebeu a visita dos nossos pastores lá em casa. E vocês, no dia que nós ungimos os outros dois casais de pastores aqui, eles vieram, participaram conosco. Então a gente tem uma comunhão, nós vamos falar, eles vêm para cá, a gente passa algum dia junto e tal. E sempre que eu recebo alguém lá em casa, a gente sempre capricha. Todos. A gente faz o nosso melhor. Ainda mais com a minha esposa, que gosta de deixar tudo bonito e tal. Mas como eram nossos pastores, eles vêm uma ou duas vezes por ano, a gente falou, hoje vamos fazer diferente. A Sô comprou umas frutas, caixinha de uva, fez aquela, sabe, aquela coisinha bonitinha. Daí eu preparei uma carne, fiz um tempero, eles gostaram. Daí fizeram uma sobremesa, foi bem gostoso. Foi um tempo bem agradável. E sabe quando você quer que dê tudo certo, quando tem alguém que você quer honrar mesmo? Nós fizemos isso. E eu creio que você, quando vai receber alguém na sua casa, você também faz isso. Agora eu digo para você, Jesus, ele quer entrar todos os dias na sua casa. Todos os dias ele quer entrar no seu coração. Você concorda comigo, então, que a gente tem que estar preparado, a gente tem que dar o nosso melhor para ele? E não todo dia, se Jesus vem limpar, vem mexer aqui, só ele mexer, só ele trabalhar, você concorda que você pode dizer assim, Senhor, hoje eu serei obediente à tua palavra. Senhor, hoje eu não vou falar palavrão. Eu acho que não tem ninguém aqui que fala palavrão mais, né? Senhor, hoje eu não vou desejar mal para ninguém. Senhor, hoje aquele vício que eu tenho, Senhor, eu abro mão, eu não quero isso na minha vida. Hoje eu quero que o Senhor passeie e desfrute de mim. Hoje o Senhor vai desfrutar de mim. Sabe o dia que você fala assim, hoje eu quero arrumar melhor ainda, eu vou ter um encontro com Ele? Porque na maioria das vezes a gente vem só o bagaço. A gente, sabe o que é viola em caco, a viola quebrada? A gente vem só com os restos e diz, Senhor, toma o que eu tenho, tudo que eu tenho é teu, entrega só os trapos. Na maioria das vezes é isso que a gente faz, não é? Senhor, toma que eu estou acabado, Senhor. Por que não um dia, Senhor, estou santificado, consagrado a Ti, Senhor. Entra e desfruta de mim aqui também, Senhor. Jesus, queridos, Ele vem com alegria e quer habitar em nós. E a minha pergunta para a gente encerrar aqui é, como está a tua vida? Como está a tua casa? Porque hoje Ele está oferecidinho, sabe? Hoje Ele está oferecidinho, Ele está tipo assim, ó, eu quero. Você sempre vem a mim, mas hoje eu estou dizendo, eu quero estar na sua casa. E sempre você tem que pensar assim, o que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer? A gente está vivendo, queridos, a gente... Coloca a tela aqui para mim, ô Davi Lourão. Põe para mim a tela do ano. A tela do ano, aqui a gente tem falado muito. Nós queremos viver, queridos... É esse texto, uns aos outros, amar uns aos outros como o Senhor nos amou. A gente crê no poder da unidade e o Senhor tem preparado a igreja para isso. E eu posso afirmar para você, não no sentido, preste atenção, de comida, ok? Tira essa coisa de comida para o lado. Mas de você abrir a sua casa e de você receber Jesus através de outras pessoas. Porque tem gente que diz assim, eu comprei esse sofá, eu não quero ninguém sentando aqui no meu sofá, né? Eu não quero ninguém aqui na minha cadeira nova. Queridos, você quer receber Jesus na tua casa, como Zaqueu recebeu? Às vezes ele vai falar para você assim, ó, abra sua casa, porque hoje eu quero entrar aí. E ele vai entrar através do seu irmão, através da sua irmã, para que ouçam a voz dEle. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Minha casa, meu dinheiro, queridos. Então, você está disposto esse ano, se o Senhor falar para você, Ele diz assim, esse ano eu vou entrar na sua casa. Eu quero que você abra as portas para pessoas serem ganhas para Jesus. Até aqui está beleza. E agora? Quero que você pense nisso também, queridos. Algumas vezes eu já falei isso, mas é que para mim é muito real. Já teve algumas vezes de eu acordar, abrir os meus olhos. Meu Deus, será que tudo que eu vivi até hoje é um sonho? Eu olho para o lado, vejo se a Soraya está ali. Às vezes eu escuto a voz dela e da Tainá lá embaixo na nossa casa. Eu dou um suspiro assim e falo, obrigado, Deus, obrigado pela vida. Obrigado por morar aqui em Blumenau. Obrigado, Senhor, pela minha família. Eu começo a agradecer a Deus. Agora, você já pensou que Você, não só eu, você pode dormir e não acordar desse jeito assim: ah, obrigado Deus pela minha casa, pela minha família. Mas você pode dormir e acordar já junto com o Senhor Jesus. Agora os ímpios, que não querem Jesus, você sabia que eles podem dormir e acordar no inferno? Porque o inferno é real, como o paraíso é real, como o seio de Abraão, os braços de Abraão são reais ou é real, o inferno também. Então, se o Senhor diz assim: eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua casa, e eu quero reinar na sua vida, e eu quero que você aprenda de mim, porque o meu fardo é suave e leve. Faça isso, não deixe para amanhã, porque a vida, ela passa como um sopro, é muito, muito, muito rápido. E não tem nada melhor do que você olhar para o lado e você não estar sozinho. E você não está sozinho, porque o Senhor Jesus, Ele usa pessoas falhas como você, falhas como você, de carne e osso, como um Zaqueu, e transforma a vida dessas pessoas. E você vai chamar essas pessoas de irmão, e essas pessoas vão te chamar de irmão também, porque nós vamos fazer parte da mesma família. Então, por isso, eu quero que você feche seus olhos nesse instante e que você diga comigo assim: Cristo, diga comigo: Cristo, és tudo o que eu desejo. Me salve, Senhor, por tua misericórdia. Fala com o Senhor nesse instante, queridos. Fala sobre a respeito do que você ouviu e aquilo que está no seu coração. Fala baixinho com Ele aí.
Cristo,
falando sobre o carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos e eles estão louvando ao Senhor, e treme o lugar onde eles estavam, as portas da cadeia se abrem, as correntes se soltam, o carcereiro está desesperado e ele corre para Paulo e Silas e ele diz o seguinte: então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Nesse instante eu quero consciente, nós somos conscientes de tudo que foi dito aqui. Você que é consciente e quer, não estou perguntando se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu estou perguntando se você é consciente e crê no Senhor Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você quer ter uma vida diferente, você quer viver o que está escrito, o que Ele fala, você quer obedecer, eu quero pedir que você se coloque em pé e você vai cantar com entendimento essa canção. Porque tem pessoas que dizem: eu não vou cantar porque eu não consigo entregar tudo. A hora que você estiver nesse nível, você vai entender que nós somos falhos e sempre seremos falhos. E até o último dia que nós estivermos respirando aqui nessa terra, todos os dias, tem coisas que nós vamos abrindo mão e entregando a Ele. Tem coisas que nós vamos abrindo mão e vamos entregando a Ele. Não quer dizer que você entrega tudo e tudo mudou. Isso é impossível. É possível você, pela fé, você crer nele e falar: sim, Senhor, sim, esse é o meu desejo, e eu vou crescer, e cada dia mais eu vou me entregar a Ti. Vamos cantar essa canção como uma oração. Saber que Ele entrou na minha casa, como é que eu vou saber que Ele está comigo? Quando, onde você estiver, você tiver a certeza e convicção que Ele está com você, principalmente quando você for tentado, você vai lembrar assim: o Senhor está comigo, eu vou vencer essa tentação. Quando você estiver com medo, você vai lembrar assim: meu Deus, eu estou com tanto medo agora, mas o Senhor está comigo. Sempre que você tiver essa consciência, é porque Ele entrou na sua casa, porque Ele não quer sair, Ele quer habitar. Amém? Eu quero chamar a Ju aqui. Vem cá, Ju. Tem mais alguém com dor aqui nessa manhã? Vem aqui, a gente vai estar orando por vocês. A Ju está com torcicolo, tem problema de fibromialgia, nós vamos orar por ela com toda a fé que nós temos. Se tem mais alguém, aproveita e vem aqui, a gente vai estar orando. Venha com fé, queridos. Quero chamar os pastores para vir aqui, para a gente estar orando, ungindo eles. Nós vamos orar agora, crendo no poder do Senhor Jesus. Queridos, não é igreja, não é no poder, no nome de igreja, não é no nome de pastor, é no nome do Senhor Jesus de Nazaré que a gente vai orar, crendo que Ele está aqui e Ele é o mesmo que curou, é o mesmo que fez santos milagres. Ele está aqui e Ele pode operar esse milagre, amém? Abra a mão de vocês, fiquem com as mãos abertas assim, abram as mãos, eles vão estar ungindo. Vocês estão aí, estendam suas mãos para cá, queridos. Vamos orar porque o Senhor, aqui no corpo de Cristo, Ele tem sim esse poder. Pai, no nome de Jesus, aqui são esses irmãos que são membros do corpo de Cristo, fazem parte da igreja. Nós cremos, Senhor, no Teu poder que cura. Tu és aquele que curou cego, coxo, ressuscitou os mortos. Tu és o Jesus de Nazaré que Paulo declarou tantas vezes. Tu és Jesus de Nazaré que Pedro e João, no Teu nome, levantaram aquele aleijado. que está fluindo aqui nesse momento, entra no corpo dessas pessoas agora, nos músculos, entra agora, Senhor, nos nervos, entra agora, Senhor, trazendo a restauração na mente, trazendo, Senhor, a cura na alma. Nós cremos no Teu poder, Senhor, nós cremos e nós queremos, Senhor, finalizar esse tempo com essa ministração, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, Jeová Rafá, vem com a cura agora, Senhor Jesus, vem com a cura agora, Senhor Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, através dos testemunhos. Tu és poderoso, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sopra, Espírito de Deus, sopra, Espírito de Deus, e traz a cura, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, você que pode dar um abraço aí, ó. Vem aqui os homens, dá um abraço no Johnny, as mulheres abraçam, ajuda, dá um abraço e diga assim, ó, recebe essa bênção, recebe essa cura no nome de Jesus, abençoa, porque um abraço também cura, queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço junto com meus irmãos por esta manhã, por esta reunião, Pai, onde o Teu nome é exaltado, onde nós nos reunimos por Tua causa, Senhor, nós reunimos porque nós Te amamos e nós queremos mais de Ti, Senhor, que o poder da palavra que o Senhor trouxe aqui, que possa fluir através de cada pessoa por onde elas forem, Senhor, que o Teu poder, o Teu amor, Senhor, possa fluir através de cada um, Pai, no nome santo de Jesus. Abre tuas mãos onde você está, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém, queridos? Amém? Queridos,